voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
É, o mês de junho é marcado pela campanha Junho Vermelho, que visa incentivar a doação de sangue, um ato de solidariedade fundamental para salvar vidas. Hoje estamos aqui para falar mais sobre essa campanha e a importância de doar sangue. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o diretor-geral do Hemorrio, Dr. Luiz Amorim, que nós recebemos com muita alegria nesse momento aqui no programa Mulher Brasileira da Rádio Rio de Janeiro. E eu posso falar a cavalheiro, porque eu estive lá no Hemorrio, já dei minha cota de colaboração e pretendo voltar. Só estou esperando dar o prazo para eu poder voltar e doar também. Doutor, muito obrigado pela sua participação no programa. Para começar a nossa entrevista, explique para nós, mais uma vez, para todo o público ouvinte, para quem nos acompanha no rádio, na internet, nas redes sociais, a importância da doação de sangue, doutor. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, ouvintes do programa. Olha, a doação de sangue é realmente indispensável. Na verdade, é um procedimento que existe desde a Segunda Guerra Mundial, né, 1940, e que até hoje não se conseguiu nenhum substituto, nenhum medicamento que substitua a transfusão de sangue para muitos pacientes. Então, muitas pessoas, nesse exato momento que a gente está conversando, dependem de transfusão de sangue para terem suas vidas salvas, para fazerem tratamentos contra o câncer, para fazerem cirurgias de grande porte, para fazerem transplantes. Pessoas que são atropeladas, que são vítimas de violência, essas pessoas todas dependem de sangue, dependem de transfusão de sangue para ter suas vidas salvas. E qual é a única maneira de se ter sangue disponível para transfusão? É por meio da doação. Então, a doação voluntária, a doação altruísta, como a gente chama, que a pessoa doa sem obter nada em troca, a não ser o prazer e a satisfação de saber que está salvando vidas, é fundamental. E por isso que a gente precisa tanto, tanto, tanto da generosidade da população do Rio de Janeiro doando o seu sangue.
E qual indivíduo está apto a doar sangue?
Olha, qualquer pessoa que esteja em boas condições de saúde, que tenha entre 18 e 69 anos de idade, é um doador de sangue potencial. Claro, né, tem que estar em boas condições de saúde, isso nem sempre é muito evidente para a população. A gente tem, nas nossas redes sociais, as pessoas, você pode perguntar se, por exemplo, eu tomo um remédio para pressão, eu posso doar ou não posso doar, tem algumas condições, né? Também podem consultar o nosso site, que é o hemorrio.rj.gov.br, e tirar todas as suas dúvidas, saberem se podem ou não podem doar. Mas, de um modo geral, estando em boas condições de saúde, se sentindo bem, estando de posse uma carteira de identidade com foto, pode vir doar, não precisa marcar hora. Se quiser, também pode marcar hora e data pelo nosso site, é muito mais rápido e simples. A pessoa economiza tempo, mas pode vir agora, estou ouvindo essa entrevista, quero doar, posso ir agora, pode vir agora. O Hemorrio funciona todos os dias, das 7 às 18, e todos os dias significa sábado, domingo, feriado, todos os dias do ano nós estamos abertos.
O menor de idade também pode doar, doutor?
Menores de idade, é uma ótima pergunta, menores de idade entre 16 e 18 anos podem sim doar, mas precisam de autorização dos pais ou dos responsáveis legais, né? Essa autorização, esse termo de autorização está no site do Hemorrio. É só entrar no site, imprimir. Os pais não precisam vir, basta assinar, mas o menor precisa trazer, além da autorização assinada, a xerox da identidade dos pais ou dos responsáveis legais.
Eu estou conversando com o Dr. Luiz Amorim, ele é diretor-geral do Hemorrio, e o tema é doação de sangue, um tema muito importante, bastante pertinente, não só hoje, durante os 365 dias do ano. E doutor, para doar o sangue, o local é somente no Hemorrio ou outros locais também podem, são centros de coleta?
Na cidade do Rio de Janeiro, a gente, o principal local é o Hemorrio, né, que fica na rua Frei Caneca, número 8, do lado do Campo Santana, do lado do Souza Guiar, muito próximo da Central do Brasil, estação de metrô, estação de VLT, é o principal centro, e como eu disse, a gente está aberto todos os dias do ano, das 7 às 18, incluindo sábado, domingos e feriados, porém há outros, há no Rio de Janeiro mais 11 e outros centros públicos em que as pessoas também podem doar sangue. Então, por exemplo, quem mora na Ilha do Governador e quer doar sangue e acha que é longe, viu, morrer, vai demorar, etc., pode doar sangue no Hospital do Fundão, que é ali do lado, né? Ou quem mora, por exemplo, em Laranjeiras, não quer vir aqui ao centro, pode doar no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. O INCA também recebe doação de sangue, então, bom sucesso. De novo, no site do Hemorrio, a gente tem a lista de todos os serviços públicos da cidade e do estado do Rio, com os respectivos horários de funcionamento. Então, quem quiser vir aqui, a gente vai receber de braços abertos e com uma grande alegria, mas quem preferir em qualquer outro local público também vai estar ajudando e salvando muitas vidas, com certeza.
Doutor Luiz, eu sou O positivo, então foi-me dito que eu sou doador universal. O O positivo é doador universal e só pode receber também o seu fator RH, o seu tipo sanguíneo, o seu fator RH. Eu posso doar para qualquer uma, só posso receber o meu. Queria que o senhor confirmasse isso, a pessoa que é O positivo, que é o doador universal. E qual é hoje a maior carência do tipo sanguíneo, fator RH que o Instituto precisa?
Olha, essa também é uma ótima pergunta. Em relação a qual é a maior carência, o que a gente mais precisa é o sangue O negativo. Na verdade, o doador universal é o O negativo. O O negativo pode ser transfundido em qualquer pessoa. O O positivo também pode ser transfundido em qualquer pessoa que seja RH positivo. Mas se for uma pessoa RH negativo, não. Então, de fato, o doador universal é o O negativo.
É o O negativo, então.
É o O negativo. Mas o O positivo é muito útil, ele mais do que útil, ele pode ser usado em quase todas as pessoas, exceto aquelas que são RH negativo. 10% da população do Rio de Janeiro é RH negativo. Então, um sangue O positivo como o seu pode ser usado em 90% das pessoas. Mas um outro ponto importante nessa, em relação a essa pergunta, é que qualquer sangue é útil, né? É claro que o mais necessário é o O negativo, até porque é raro, né? Só 5% da população do Rio tem sangue O negativo. 10% é negativo de modo geral, A ou B ou AB, mas O negativo só 5%. E por que esse sangue é tão necessário? Porque, por exemplo, numa emergência, uma pessoa que chega atropelada, sangrando muito, precisando de sangue imediatamente, nem dá tempo de saber o grupo sanguíneo dela, né? Então, tem que começar transfundindo para salvar a vida. Sim. E aí a gente usa o sangue O negativo, que a gente sabe que pode ser usado em qualquer pessoa.
Ah, entendi. Então a pessoa já chegou numa emergência, precisou de transfusão, automaticamente já vai O negativo. Agora, exatamente, em relação à escala de demanda, a transfusão, ela é mais feita realmente em emergências, ou seja, acidente de trânsito, algum tipo, ou a pessoa, as pessoas que estão internadas e precisam de transfusão. A emergência é que demanda mais sangue, né, doutor? As emergências.
Eu diria que é 50%. As emergências demandam, assim, porque as emergências, o problema é que quando um paciente chega numa emergência precisando de sangue, geralmente precisa de muito sangue, né? Ele não toma uma bolsa apenas. Enquanto um paciente internado, cirurgias, tem muito mais casos de cirurgias, né? Cirurgias que a gente chama de eletivas, programadas, do que de cirurgia de emergência. Porém, as cirurgias eletivas se usa menos sangue, usa uma bolsa de sangue, usa duas bolsas em emergência, não. Um paciente que chega sangrando na emergência toma 5, 6, 8, 10. Tínhamos pacientes que já tomou 80 bolsas. Então, o uso é muito maior. Então, no cômputo geral, 50% do sangue é usado em emergência, 50% do sangue é usado em hospitais.
Eu estou conversando com o Dr. Luiz. Eu estou conversando com o Dr. Luiz Amorim, diretor-geral do Hemorrio. O assunto de agora é doação de sangue. Eu doei sangue lá, doutor. Fui no Hemorrio, fiz a minha parte lá e tenho que voltar. Tem uma data já prevista para votar. Queria que o senhor falasse qual o prazo. A pessoa doou hoje, terça-feira, dia 4 de junho. Ela poderá voltar quando para doar de novo?
Se ela for homem, se ela for do sexo masculino, ela pode voltar daqui a 2 meses. Tem que esperar pelo menos 2 meses. Se ela for do sexo feminino, tem que esperar 3 meses. Ou seja, os homens podem doar a cada 2 meses, mas limitado a 4 doações no ano. Então, sim, por exemplo, doou em janeiro, pode doar em março, pode doar em maio, depois pode doar em julho, mas se doar 4 vezes, até julho, já não pode mais doar nesse ano. E já as mulheres podem doar 3 em 3 meses, mas também limitadas a 3 doações ao ano. A gente quer muito que as pessoas doem com frequência. O ideal é que todo mundo doe pelo menos 2 vezes ao ano. Isso seria o nosso sonho, todo mundo que é doador, que se torna doador frequente. Aliás, a Organização Mundial de Saúde esse ano fez uma campanha, ano passado, e vai repetir esse ano, que é doe sangue, doe com frequência, né? O doador de repetição, como você, né, é o doador de fato habitual, é o doador habitual, o doador que a gente precisa muito, porque é um sangue extremamente seguro. O sangue dos doadores que voltam sempre, fazem, são testados, os exames são sempre negativos, é um sangue extremamente seguro.
Exatamente, eu já fui doar o sangue porque eu faço exames periódicos, então eu sei exatamente o meu estado de saúde, sangue, eu faço tudo, todos os exames, tipo de exames clínicos que eu posso imaginar, eu faço todos os anos. Então eu já fui para o Hemorrio já sabendo da minha real condição sanguínea. Agora, tem muita gente que não sabe. Então, ao doar o sangue no Hemorrio, esse sangue vai passar por um exame clínico, uma análise clínica, para ir sendo aprovado, ele vai ser usado na pessoa. A pessoa já não doa sangue e ele vai ser usado de imediato, né, doutor? E se houver alguma questão clínica de saúde mais grave no sangue coletado daquela pessoa, ela recebe um comunicado, um chamado do Hemorrio ou da secretaria?
Exatamente, é exatamente assim, né? Acho que primeiro, antes mesmo de doar, a gente faz um exame para saber se a pessoa tem anemia. Até um ano e pouco atrás, a gente furava o dedo para ver se a pessoa estava ou não anêmica. Hoje a gente tem uma maquininha, um aparelho bastante avançado que faz essa pesquisa da anemia, consegue dizer qual é o hematócrito, qual é a hemoglobina, se o doador tem ou não tem anemia, sem furar o dedo, de forma não invasiva, como se fosse medir a saturação de oxigênio. Então a gente já vê se a pessoa tem ou não anemia. Claro, se tiver anemia não vai doar sangue, já está anêmica, não vai poder doar sangue. A gente verifica a pressão arterial, verifica todos os sinais e sintomas de doença antes da pessoa doar. Se tiver tudo ok, então ela vai doar, vai ser aprovada para doação e vai doar. Depois que doa, a gente faz uma série de exames, né? Que exames são esses? Exame para saber o tipo sanguíneo. Por exemplo, você é O positivo, a gente já sabe o seu tipo, mas quando você voltar, a gente isso aí é uma norma do Ministério da Saúde, a gente é obrigado a repetir para confirmar que é O positivo, cada Sim. vez que vier um doador, mesmo doador, a gente repete. E também a gente faz, toda vez que as pessoas doam, exame para HIV, HTLV, que é um vírus parecido com HIV, vírus Sim. da hepatite C, vírus da hepatite B, malária, sífilis e doença de Chagas. Todos esses exames são pesquisados antes do sangue ser liberado para uso. Então, a pessoa doa, a gente colhe um tubinho também da doação, faz esses testes todos. Se o sangue tiver normal, nenhum exame positivo, o sangue é liberado para uso. Se tiver alterado, o doador é convocado por carta, convidado por carta para vir em Morrinho para uma consulta médica gratuita. A gente vai repetir os exames, vai eventualmente fazer outros exames diferentes, e se de fato confirmar, porque nem sempre se confirma esse resultado inicial, se confirmar que ele tem, digamos, hepatite B ou hepatite C, ele vai ser encaminhado para um especialista, também no serviço público, de forma gratuita, é super rápido, para ser tratado, para ser acompanhado e tratado.
O nosso amigo Valdoni Edni Lopes perguntou o seguinte: Ricardo, pensei em doar, estava com 65 anos. Fui lá e não pude doar, por nunca ter feito doação e pela minha idade. Realmente isso procede, doutor?
Procede. Eu falei que as pessoas entre 18 e 69 anos podem doar, porém, quem tem mais de 60 anos, isso é uma norma do Ministério, a gente espera que mude, porque eu acho que 60 é o novo 50, né? Não tem mais muito sentido ser assim, mas enfim, a norma ainda está escrito assim, a regra do Ministério da Saúde, que pessoas que têm mais de 60 anos e nunca doaram, não podem começar a doar depois de 60. Então, de fato, se ele tem 65 e nunca havia doado antes, ele não pode fazer a sua primeira doação, porque já tem mais de 60. É possível que isso mude, a gente espera que isso mude, mas está fora um pouco do nosso alcance aqui, a gente tem conversado, todos os diretores de hemocentros. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, a doação já vai até 73 anos, né? Porque a população está envelhecendo, mas está envelhecendo bem, infelizmente, né? Então, poderia perfeitamente doar sangue com mais de 70 anos, até 73, né? Mas ainda, no Brasil, ainda é assim, mais de 60 anos, nunca doou, não pode fazer a primeira doação.
O nosso amigo Jorge Machado, de Bom Sucesso, ele pergunta aqui: existe fato de óbitos por alguém receber um sangue diferente?
Existe, claro, por isso que a gente toma todos os cuidados, por isso que a gente tipa toda vez que o doador vem doar. Já doou aqui 20 vezes, mas 20 vezes a gente vai repetir a tipagem sanguínea para confirmar que o grupo sanguíneo é, por exemplo, O positivo, porque sim, existem casos de sangues trocados, sangues errados, e que isso pode matar o paciente. A gente não tem isso no Morrinho, faz muito tempo que a gente não tem notícia de nenhum acidente desse tipo no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, mas é possível acontecer, acontece mesmo em países ricos, França, Alemanha, Estados Unidos, isso acontece, erros, né? Então a gente tem uma série de precauções para evitar que erros desse tipo, transfundir o sangue errado, ou sangue de um tipo sanguíneo errado numa pessoa pode de fato matar. Mas isso não acontece, é excepcional que aconteça.
Sim, a nossa amiga Carmen Rocha, aqui da Ilha do Governador, ela faz aqui uma pergunta bastante interessante e complicada, doutor. Gostaria de saber como se comportar diante de um acidente que não dá tempo de realizar o exame, e se a pessoa for testemunha de Jeová, já que tem algumas classes religiosas que não aceitam a doação de sangue, nem doar nem receber. Mas eu não sei, doutor, mas naquele momento que o que está valendo é a vida humana. O primeiro precisa saber da religiosidade da pessoa, se pode ou não. Tem isso ou não?
Não, essa é uma ótima pergunta. Realmente a resposta que você já disse bem é muito difícil, você já antecipou parte da resposta, né? Se a pessoa for, vamos pegar o exemplo que ela deu, se for atropelada, chegou na emergência sangrando, risco de vida é iminente, né? Se não tomar a transfusão, vai morrer. O médico, ele é totalmente livre, ele tem o direito, é garantido por lei, de transfundir esse paciente independentemente da religião. Nem se pergunta a religião, primeiro é salvar a vida da pessoa.
Sim, isso aí.
Agora, se for uma pessoa, por exemplo, que entrou no hospital, tem uma doença, sei lá, vamos dizer leucemia, aí uma transfusão programada, falou, olha, você vai precisar de uma transfusão, você fala, não, eu não aceito, eu sou testemunha de Jeová, aí essa pessoa tem direito de recusar. Mas numa emergência, risco iminente de vida, o médico tem direito, nem pergunta, né? Tem que transfundir primeiro e salvar a vida da pessoa.
A vida está à frente de qualquer coisa. Doutor, eu fui no Hemorrio e as pessoas são muito, os funcionários do Hemorrio recebem a gente de uma forma carinhosa, respeitosa. A gente, quando chega para doar sangue, a gente é tratado, desde o momento que chega até o momento que vai embora, que a gente recebe aquele lanchinho, a gente é tratado com muito carinho. Ou seja, os profissionais também, eles são trabalhados para que possam receber a pessoa também, já que é o momento, esse momento de doação, é um momento, assim, de amor mesmo, né? Então, os profissionais do Hemorrio são muito capacitados também para receber as pessoas, né, doutor?
Eu fico feliz com o seu comentário, porque é isso que a gente sempre conversa, né? Porque, ao contrário do hospital, quando você vai no hospital, você vai porque você está precisando, né? Está passando mal, está com dor, né?
Sim.
Doação de sangue não, você vem porque você quer, né? E você, é o contrário, nós é que estamos precisando de vocês, nós é que estamos precisando dos doadores. Então a gente tem que tratar os doadores da melhor maneira possível, com o máximo de cordialidade, com o máximo de alegria, estender o tapete vermelho, né? O tapete vermelho simbólico.
Sim.
Nem sempre é fácil, o dia a dia, né? Às vezes as pessoas estão estressadas, mas a gente fala, mas os doadores não têm nada a ver com isso, eles vêm aqui para ajudar, para salvar vidas, vêm porque querem, a gente tem que tratá-los da melhor maneira possível. E eu fico feliz, então, mais uma vez, com o seu comentário e com a sua observação.
Não, mas é verdade. E detalhe, eu fui de forma anônima, fui lá como uma pessoa qualquer. E nós somos uma pessoa comum na sociedade. Fui lá, encarei uma filhinha, o rapaz até falou, rapaz, eu estou até surpreso, não tinha fila, agora tem uma filhinha aqui. Os funcionários estavam até surpresos no dia que eu fui. Existia uma campanha muito grande, estava formando a fila e ficou até surpreso. E nós fomos. E realmente o senhor falou, só faltou estender o tapete vermelho. A gente é recebido de uma forma muito carinhosa, realmente, no Hemorrio.
Que bom, fico feliz.
E sobre a doação, a pessoa pode doar em jejum ou tem que se alimentar? Como é? Eu sei que quando a gente termina de doar, a gente recebe um lanchinho e fica lá, recebe um lanchinho e pode ir embora. Agora, antes de doar, vai em jejum, tem que se alimentar, como é que é?
Não, isso é um mito, né, que a população tem, muita gente, não população não, mas muita gente ainda tem na cabeça, não, vou doar sangue, vou em jejum. Não, não precisa, é o contrário, não deve. A recomendação é que coma alguma coisa antes de doar. Mas se chegar aqui e não tiver comida, a gente inverte, a gente dá o lanche antes da pessoa doar. Se ele tiver, por exemplo, passou, faz 14 horas que eu não como, etc. Achei que precisasse vir em jejum. Não precisa. Só deve evitar uma comida muito gordurosa, né? Como é aquele churrascão que dura 4 horas, depois de doar, aí também não, esperar umas 2 horas e tal, né? Mas fora isso, a recomendação é que se alimente antes de vir doar.
Verdade. Eu conversei com o Dr. Luiz Amorim, diretor-geral do Hemorrio, e o tema foi doação de sangue. Doutor, alguma coisa passou em branco que o senhor gostaria de deixar aqui, registrado aqui no nosso programa, antes da sua despedida?
Eu só queria agradecer a oportunidade e dizer que o Hemorrio vai inaugurar um novo salão de doador, que vai estar muito mais bonito. Você vai ver quando você voltar aqui, está lindo, um salão, uma área completamente nova para doação de sangue, com muitas coisas tecnológicas, muito bonita, muito confortável. E a gente convida todo mundo, isso deve começar a funcionar na segunda quinzena de junho. Então a gente convida todos a que quiserem doar, quiserem começar a sua carreira de doador ou que quiserem retornar para ver como é que ficou a área ou para ajudar a salvar vidas, para virem. Agora, claro, mas depois do dia 15 de junho vai ser um novo caminho aqui para o nosso doador de sangue, numa área muito mais confortável e mais bonita.
E tem um detalhe interessante, doutor, até mesmo o rapaz lá, que pessoal da prefeitura, que porque ali na Fricaneca é um trânsito muito grande. E eu parei ali e eu falei, meu Deus, agora como é que eu vou fazer para parar o carro? Aí veio o rapaz do estacionamento, aquela vaga certa, né? Aí ele falou, bom dia, irmão, bom dia. Falei, rapaz, eu preciso aqui no Hemorrio, eu preciso doar sangue ali. Rapidinho arrumou uma vaga para mim. Então, assim, até o pessoal de fora da rua, o pessoal que guarda a carro ali da guarda da prefeitura, eles também, parece que eles estão também no mesmo lema, né? Eles rapidinho arrumaram uma vaga, eu parei o carro, fui lá, doei e fui embora. É impressionante a facilidade que a gente tem em doar sangue no Hemorrio.
Pois é, a gente gostaria muito de ter um estacionamento próprio, estamos tentando alugar alguma área aqui que a gente possa oferecer os doadores de sangue, aqui, de fato, como você disse, é muito ruim de estacionar, né? A gente perde doadores, por isso a gente sabe. Muita gente trabalha no centro, quer sair do trabalho, parar aqui rapidinho na porta, mas não tem como parar, né?
Sim.
Depende de ter vaga. Os guardadores, eles são muito, realmente, eles ajudam muito, né, a conseguir vaga para quem quer doar, mas às vezes não tem. Tem caminhão te carregando madeira, porque tem muita loja de madeira e tal. Então a gente está buscando alugar alguma área que sirva de estacionamento para os nossos doadores de sangue.
Verdade. Doutor, eu quero agradecer a sua entrevista, parabéns, tá? Pelo profissionalismo, parabéns pela equipe do Hemorrio, parabéns pela sua pessoa, parabéns pelo seu trabalho, é um trabalho de amor, um trabalho que faz bem ao próximo e com certeza Deus está abençoando a sua vida. Muito obrigado, doutor, bom dia.
Muito obrigado, bom dia.
Conversei com o Dr. Luiz Amorim, diretor-geral do Hemorrio, e o assunto de hoje foi doação de sangue.
Rádio Rio de Janeiro, utilidade pública.
Doar sangue é um ato de amor que salva vidas. Seja um doador. O Hemorrio recebe doações e distribui sangue para mais de 200 hospitais públicos e conveniados com o SUS do estado do Rio de Janeiro. Seja um voluntário. Doe sangue. O Hemorrio fica na rua Frei Caneca 8, no centro.
Rádio Rio de Janeiro.